Esta é uma audiência que foi solicitada pela Associação de Pais Encarregados de Educação da Escola Secundária dos Muris para expor à Comissão de Educação e à Assembleia da República situações emergentes desta escola e problemas que se relacionam com esta escola. Temos connosco o Fernando Cardoso e o Carlos Leite da Associação de Pais Encarregados de Educação, o Manuel Oliveira e o Bernardo Neto, estudantes na Secundária dos Muris, e o professor Rogério Pinto, que é Presidente do Conselho Geral. Agradeço a presença de todas e todos. A metodologia a usar, e também se concordarem, é uma primeira exposição inicial de 10 minutos a quem solicitou a audiência, e depois passamos aos grupos parlamentares, 3 minutos por cada grupo parlamentar, para solicitação de informações, perguntas, intervenções, e depois voltaríamos então a vocês por mais 10 minutos para poder responder às perguntas que foram feitas. Não sei, será o Fernando Cardoso? Sim, então podemos começar. Sim, por favor.
Ok. Boa tarde a todos e pedimos desculpa pelo ligeiro atraso, que tivemos que ir almoçar. Primeiro de tudo, agradecer então o facto de nos terem recebido aqui na audiência. Portanto, vem aqui uma equipa vasta, representativa das forças vivas daquela escola, nomeadamente a Associação de Pais, o Presidente da Associação de Estudantes, um representante dos alunos no Conselho Geral e o Presidente do Conselho Geral. A diretora da escola também era para vir, mas face aos últimos problemas que as escolas estão a atravessar face às greves, a senhora diretora estava com um imenso trabalho neste momento e perguntou se podia evitar de vir só por esse motivo. De resto, já estava alinhada para vir, mas à última hora também o carro só traz 5 pessoas. Portanto, face a esta introdução, cabe-nos a nós então vir cá a esta audição, para a audiência, peço desculpa, para reforçar a urgência da requalificação da Escola Secundária dos Muris. Portanto, esta urgência prende-se com o facto de há 8 anos a esta parte a escola ter vindo a reportar os problemas que aquela escola sofre e que alguns dos seus deputados tiveram a oportunidade de verem logo os problemas que a escola tem. E, portanto, face aos graves problemas que nos assolam, portanto, não podíamos deixar de o frisar e de voltar a reforçar nesta audiência os problemas que temos a nível da salubridade do espaço, na falta da ligação do saneamento à rede pública em parte da escola, os problemas de segurança a nível dos sistemas de autoproteção contra incêndio e no acesso de viaturas de bombeiros ao recinto escolar, o que compromete a segurança dos utentes, neste caso alunos, professores e não docentes, problemas com abates de piso em salas de aula, na zona junto ao gimnodesportivo, e em todo o recinto em geral, o que pode a todo momento poderá se induzir num colapso das instalações. Infiltrações de água em salas de aula, gimnodesportivo, deficiente isolamento térmico nas salas de aula, espaço esportivo exterior completamente desaproveitado, com o piso inadequado e falta de equipamento apropriado. As paredes aproveitam já fissuras graves em algumas estruturas. O quadro elétrico, de geral, encontra-se dentro de um bloco de aulas, o que está fora do enquadramento legal à data. Falta de barras de antipânico, saídas de emergência em falta também no gimnodesportivo. Portanto, há um rol enorme de carências que aquela escola tem e que nós, preocupados com essa situação, e portanto há 8 anos esta parte, continuamos e iremos continuar a ter este assunto na ordem do dia, pelo menos naquilo que nos compete. Outra preocupação é que temos vindo a perder alunos ao longo dos últimos anos, apesar da população daquela freguesia estar a aumentar. Isso para nós é um problema. A escola também está integrada num sítio onde o ano passado, face à propagação de 11 incêndios naquela zona, é para nós também um fator preocupante. Atualmente estudam cerca de 650 alunos naquela escola, mais 100 funcionários, entre professores e não docentes. As questões da acessibilidade a alunos com problemas de mobilidade reduzida não estão garantidas de maneira nenhuma, apesar de termos uma unidade de apoio à multideficiência. Também, neste caso, funcionam 5 anos de escolaridade, o 8º, 9º, 10º, 11º e 12º, além dos CEF e cursos profissionais, sendo que o 7º ano não funciona naquela escola, o que, a nosso ver, é prejudicial ao bom funcionamento da escola, porque há uma quebra de ciclo no 3º ciclo, que condiciona aqui, muitas vezes os alunos veem-se motivados a mudar de escola nessa ocasião. Há uma grande concorrência dos concelhos vizinhos, portanto, Santa Maria da Feira e Espinho, o que também leva ao êxodo de muitos alunos para daqueles municípios, sendo que estes municípios enquadram-se numa zona norte e nós estamos precisamente no limite da zona centro, o que nos causa este tipo de problemas. E, portanto, isto aqui são alguns dos problemas que nós temos vindo a falar e temos vindo a apresentar aos seus deputados e outras entidades, o Sr. Presidente da Câmara, toda a gente está mobilizada. A escola também se mobilizou, fez um cordão humano também em maio e, portanto, a população está toda com esta necessidade e, portanto, a escola, a freguesia precisa da escola. Se um dia pensarem em fechar aquela escola, não o façam, porque realmente é uma freguesia que precisa da escola, mas precisa de uma escola para o futuro. Não precisamos de uma escola só remendada, precisamos de projetá-la para o futuro. Pelo menos, a nosso entender, podemos estar enganados, obviamente, mas do que nos parece, aquela freguesia precisa muito daquela escola. Portanto, o ponto de situação atual, os senhores já conhecem com certeza, há aí uma série de projetos de resolução, houve algumas audiências com alguns dos seus deputados também aqui presentes e de outros grupos parlamentares, não sei se serão todos aqui representados, não reconheço toda a gente, mas serão todos, muito bem. Portanto, fizemos as devidas comunicações por e-mail, dando conta destas necessidades. O Sr. Presidente da Câmara, a Câmara está alinhada com as nossas necessidades, portanto, manifestou interesse ou disponibilidade, aliás, em assegurar 15% do financiamento de uma possível requalificação da escola, sendo que, nesse caso, o Estado não teria que injetar qualquer dinheiro naquela obra, naquela requalificação, sendo que o restante dinheiro viria dos fundos europeus, neste caso Portugal 2020. Como nós não nos encontramos mapeados, ou melhor, a escola não se encontra mapeada no pacto que foi celebrado entre a CIRA, neste caso a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, e a CCDRC, portanto, é para nós um problema e quer dizer que neste mapeamento a escola não sofreu qualquer, portanto, neste caso, financiamento. Vamos ver se na reprogramação há oportunidade para que isso aconteça. Não havendo a oportunidade que isso aconteça, é a nossa intenção e por alguns grupos parlamentares nos projetos de resolução foi também sugerido, manifestado o desejo ou a intenção de que tenha que haver uma orçamentação para este tipo de acudir a este problema. Neste momento, o Sr. Presidente da Câmara também foi à CIRA há poucos dias e manifestou esta preocupação e neste momento obtivemos resposta dizendo que a escola se encontra num mapeamento, e eu ponho entre aspas, das prioridades da CIRA. Portanto, provavelmente já terão discutido, eu ainda não falei com ele, só recebi esta notificação por e-mail, dando conta que já está no mapeamento de prioridades da CIRA e, portanto, será coberto pela reprogramação dos fundos se houver verba para tal. Não sei mais que esta parte, portanto, este é o último ponto de situação que nós temos. E basicamente, nós pretendíamos ver aqui algumas perguntas respondidas, nomeadamente quais são os passos que se seguem a este mapeamento de prioridades da CIRA, de que forma é que isto depois se processa. Nós queremos saber até onde é que nós poderemos ir, enquanto Associação de Pais, Associação de Estudantes, a escola em geral, pelo menos termos uma data ou algo no horizonte para que, digamos assim, a escola vai continuar e muito provavelmente, se não é em 2019, se não é 2020, que há qualquer coisa que nos faça acalentar o desejo que a escola continue, pelo menos que haja no horizonte próximo qualquer coisa que nos dê alguma garantia. E, portanto, também não entendemos porque é que a DGEST demorou tanto tempo a mapear esta escola e não ter aliás, sugerido esta requalificação nas verbas do Portugal 2020. Também não entendemos isso, o porquê de só agora e após algum esforço da nossa parte, porque os problemas são patentes, são evidentes, são tão visíveis que qualquer pessoa que se dirige à escola consegue perceber isso. e, portanto, e também não sabemos se o quadro mais favorável depois para uma boa requalificação da escola será, de facto, a reprogramação, se vier uma verba que é insuficiente e que simplesmente vai colocar o sistema de autoproteção, por exemplo, contra incêndios e mais qualquer coisa. Para nós não é projetar a escola de futuro. Vai-nos resolver um problema de segurança, o que é manifestamente interessante, mas não nos vai projetar a escola para o futuro. E queremos uma escola projetada para o futuro. Portanto, são algumas das nossas preocupações e, basicamente, era o que eu tinha aqui registado. Não sei se alguns dos meus colegas que vieram comigo querem dizer algo.
Se quiserem intervir, solicitava só que pudessem ser sucintos, mas claro que sim.
Pronto, eu vou ser breve naquilo que eu vou dizer. Nós, este ano, na Associação de Estudantes, juntamente com a Associação de Pais, nós percebemos que estamos a arrumar para o mesmo lado. E é por isso mesmo que chegamos até aqui. Nós estamos conscientes daquilo que acontece na nossa escola, nós passamos pelos temas abordados, neste caso, diariamente, que o Bernardo sabe o que eu quero dizer. E, exato, nós estamos aqui para tentar encontrar uma solução, de facto, que é complicado, não é? Torna-se complicado estar a estudar assim. E eu falo por mim, pelos meus colegas, que os represento.
Só confirmando então o que o Emanuel disse, realmente estamos todos preocupados e que fizemos questão de estar aqui presentes para mostrar que não só os pais que estão por trás se preocupam, mas também os alunos que vivem aquela situação no dia a dia. É só isso.
Muito obrigado. Professor Rogério Pinto.
Na qualidade de Presidente do Conselho Geral, posso dizer é que, de facto, esta escola é uma escola com um historial de deficiências estruturais desde a sua construção, do final da década de 80, que no imediato tivemos imensos problemas com os pavilhões e salas inclinadas que tivemos de encerrar na altura, porque era impossível lecionar e trabalhar. Portanto, e nessa altura, com a Direção Regional de Educação, foi preciso logo de imediato acudir a problemas gravíssimos de infraestruturas. Portanto, em resumo, não temos condições sanitárias, não temos condições de segurança, não temos condições pedagógico-didáticas, porque em dias de chuva as salas parecem vidrados de gelo ou umidade com uma camada significativa que a qualquer momento podem causar acidentes. O frio é insustentável, os aquecedores não se podem ligar porque o sistema elétrico não suporta sequer que se ponham aquecimentos a funcionar. Por isso foram até, em maioria deles, todas as tomadas foram inutilizadas sequer para que não houvesse esse risco. As persianas nem descem nem sobem, portanto, está sol, é com sol que temos que trabalhar. Está frio, é com frio, ou com a chuva, ou com o que quer que seja. Portanto, as condições são estas. Portanto, é a escola sede de um agrupamento que tem uma área geográfica enorme, que vai desde os confina com Santa Maria da Feira, Ovar Centro e Espinho. Portanto, quem tiver uma noção da zona geográfica, é a escola sede de toda aquela área. Portanto, estamos a referir-nos às freguesias de Arada, de Maceda, de Cortegaça e de Esmoriz. Portanto, é um enorme território. E há meia dúzia de anos atrás, com a parque escolar, todas as escolas à volta foram intervencionadas e nós agora somos os alunos de quinta e os professores de sexta. Peço desculpa pela expressão, não é? Todos os alunos olham em redor e verificam que os seus colegas têm escolas com excelente qualidade. Deslocam-se às escolas vizinhas no desporto escolar e, quando regressam, regressam frustrados, porque consideram-se, de facto, alunos digamos, somos todos iguais, mas com condições de trabalho e tratamento muito distintas. Portanto, é neste limite abaixo do razoável que nós tentamos trabalhar. E nós já demos conhecimento ao longo dos anos à tutela, mas em 2010 foi feita uma exposição de novo à tutela, no caso vertente à direção regional, ao tempo que existia ainda da educação do centro. Mas neste momento também já demos conhecimento da documentação que provavelmente estará na vossa posse, diretamente ao senhor Ministro, que é o responsável maior, portanto, temos pena, mas é assim que funciona o sistema, que é o responsável maior, e à respectiva Direção Regional dos Recursos, que também trata destes assuntos, portanto, nunca poderá dizer que não conhece o assunto. Nós só aguardamos que não aconteça nada de grave e de sério, porque, efetivamente, de um extremo ao outro da escola, as condições são, de facto, miseráveis na maioria das circunstâncias. Não é? E precisaríamos mesmo de uma escola com uma intervenção de fundo, até porque somos uma unidade de multideficiência e também já não conseguimos dar as respostas mais adequadas a estes miúdos que também merecem a sua integração. Em resumo, para já, seria este o retrato breve que podemos traçar.
Muito obrigado. Passamos então às intervenções dos vários grupos parlamentares. Pelo Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a todos os colegas e cumprimentar de uma forma especial e em nome do grupo parlamentar do PSD, a Associação de Pais da Escola Secundária dos Mouris, o representante dos alunos no Conselho Geral, representa a Associação de Estudantes e o Sr. Presidente do Conselho Geral. Mais do que esgrimirmos, pelo menos a parte do PSD, esgrimirmos argumentos políticos, vamos tentar encontrar a solução para que rapidamente se resolva o problema da escola secundária dos Mouris, porque daquilo que me é dado a conhecer de todos os grupos parlamentares, até pelos diferentes projetos de resolução que foram apresentados, existe, primeiro, um conhecimento real da situação que se vive na escola secundária dos Mouris e uma vontade política da Assembleia da República, que me parece bastante consensual, apesar dos considerandos ou das estratégias para chegar à obra final, para que se possa, de facto, realizar obras de requalificação, manutenção e, eventualmente, ampliação da escola secundária dos Mouris. O grupo parlamentar do PSD foi um dos que esteve presente numa reunião com a Associação de Pais, contou também com a presença dos alunos e tivemos a ocasião de estar acompanhados pela Junta de Freguesia dos Mouris e pela Câmara Municipal de Ovar. Penso que não resultam dúvidas a ninguém sobre a necessidade da requalificação e das obras nesta escola, pelo que agora se trata de encontrar os mecanismos para que a obra avance. O mecanismo que tem sido seguido por este governo tem sido um mecanismo de protocolar diretamente com as câmaras municipais, no sentido das câmaras avançarem com as obras e com parte da comparticipação da componente nacional de fundos comunitários na ordem dos 7,5%. Como esta escola não foi mapeada, e no sentido de dar um sinal claro, a própria Câmara Municipal escreveu, como sabem, ao Sr. Ministro da Educação, dando nota de duas coisas, que estaria disponível para comparticipar não em 7,5%, mas em 15% da componente nacional que viesse a ser necessária, e um outro fator que me parece importante, até pela rapidez e também, obviamente, pelos custos que estão associados, que é pela elaboração dos projetos necessários para a requalificação, para as obras que a escola precisa. Existe, portanto, vontade política de toda a comunidade e, a nível local, existe também essa necessidade de identificação do problema. Nós, respondendo diretamente à pergunta que aqui foi colocada aos deputados, não somos nós que decidimos ou podemos dizer quais são os passos dados após a decisão política da CIRA, que é a Comunidade Intermunicipal da Ria de Aveiro, região de Aveiro. É um passo positivo, significa que todos os municípios que compõem a CIRA entendem que esta escola é prioritária para se avançar com obras e pode ser um passo importante para a reprogramação de futuras verbas. Não somos nós que dizemos quais são os passos seguintes. Agora, se for aquilo que é habitual, agora o que se seguirá é uma negociação da CIRA diretamente com os programas regionais. Se houver reprogramação e existirem verbas suficientes, depois entra em acordo direto os serviços técnicos da Câmara Municipal com os serviços técnicos do Ministério da Educação. É feito o programa de obras dentro de orçamentos que são necessariamente contidos, mas necessários ou suficientes para que a escola tenha todas as condições mínimas quando comparada com as escolas que lhes são circunvizinhos. É assinado o protocolo e estamos em condições de fazer todo o concurso de procedimentos, de abertura de concursos públicos para a realização das obras. Isso é o procedimento que tem sido feito.
Sr. Deputado, peço só que tenha terminado.
Só dizendo,
sim, obrigado.
Que o PSD é um dos que apresentou um projeto de resolução, dando conta disso, a maior parte dos partidos apresentaram também, e portanto o sinal que vai da Assembleia da República para o Governo é o problema existe, a vontade política existe, a nível local está resolvido, e estou em crer que o Governo português também está preocupado com esta situação e fará o que for possível para resolver este problema e fazer as obras que são necessárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todos os colegas e colegas deputados e todos os representantes da comunidade escolar da Escola Secundária de Jumuris. Eu basicamente vou dizer aqui a mesma coisa que disse quando estive na escola reunido com a Associação de Pais Encarregados de Educação. Também estava na altura, estava a diretora de agrupamento, o que hoje não está pelas razões que já vimos, e também com os representantes dos alunos, quer do lado da Associação de Estudantes, quer do lado dos representantes do Conselho Geral. E, portanto, vou dizer basicamente a mesma coisa, porque acho que o que é bom é que a gente diga sempre a mesma coisa quando, sobre o mesmo problema não varie. Em primeiro lugar, eu penso que todos reconhecem que, malgrado algumas dificuldades, a escola faz um excelente trabalho. E que se vê pelos resultados. E mesmo quando vemos que a envolvente tem as deficiências que tem, vemos que mesmo assim a escola não deixa de ser acolhimento para iniciativas até de caráter internacional, o que significa que pelo menos a parte humana do trabalho está a funcionar. Mas agora, é evidente ali, e agora não interessa estar a dizer se vem da década de 80 ou se vem de há 8 anos, quer dizer, há ali uma daquelas situações que acontecem em vários pontos do país em que há situações que manifestamente precisam de uma requalificação. Isso é indubitável. E ali, como aliás foi realçado pelo Sr. Presidente da Associação de Pais Encarregados de Educação, há até uma situação que não é sempre o que acontece, que há, o número de alunos diminui, embora aquela freguesia esteja a aumentar em termos demográficos. O que significa que não é sequer um caso em que se vai deixando de diminuir porque não é preciso, há aqui até uma disfuncionalidade. E, portanto, é mais ou menos evidente, para quem viu e quem apreciou, por um lado, que a escola faz um trabalho para manter a coisa a funcionar o mais possível, porque podíamos estar perante uma situação em que, dadas as dificuldades, não vale a pena lutar. Não, aquilo que é possível ir fazendo pouco a pouco e com os recursos da própria escola está a ser feito, mas há, de facto, uma parte mais estrutural e de envolvente que precisa de outro olhar, isso sem dúvida. Para explicar a posição do governo do Partido Socialista, no fundo, na altura, não está cá hoje a deputada Rosa Maria Albornaz, que esteve comigo nessa visita, ela já conhecia a escola anteriormente melhor do que eu. Uma coisa que eu expliquei na altura, nós não, nessas situações não apresentamos projetos de resolução. Eu acho que é mais ou menos evidente que todos os grupos parlamentares gostariam que se avançasse neste caso e muitos outros, e portanto nós não é preciso isso para reafirmarmos que essa é a nossa posição. O que nós assumimos é o seguinte, nós temos várias formas de enfrentar estas situações e como não nadamos em dinheiro, digamos assim, achamos que devemos começar pelo princípio. Aquela escola ainda pode aproveitar fundos comunitários. E, portanto, foi uma das coisas que nós dissemos, há prioridades políticas, na fase anterior de elaboração dos pactos e territoriais e do mapeamento. Esta escola não entrou no mapeamento da CIRA, da Comunidade Intermunicipal. Houve outra escola secundária neste concelho que entrou, houve outras estruturas neste concelho que entraram, houve outras estruturas na comunidade que entraram, esta não entrou. Não vale a pena agora estar a fazer as contas do passado, mas essa é uma realidade. E, portanto, eu penso que este processo todo já conseguiu uma coisa. Foi pôr a Câmara Municipal a dizer que realmente importa pôr a questão em sede de comunidade intermunicipal, o que é mais saudável...
Sr. Deputado, peço só que tenho de terminar, por
o que
favor.
É mais, termino já, Sr. Presidente. O que é mais saudável do que dizer nós não temos nada a ver com isto, o Ministério é que tem a ver. Desse ponto de vista, no que diz respeito ao futuro, penso que devemos fazer o caminho de procurar aproveitar os fundos comunitários e, se isso não for possível, mais tarde fazer esforços complementares. O parlamentar do Partido Socialista disse na altura e diz hoje a mesma coisa. Nós, se se fizerem esses passos, nós estaremos no apoio a que se procure dar a atenção devida àquela escola que faz falta àquela comunidade e precisa ser projetada no futuro, como aqui foi dito. E acho que isto corresponde àquilo que vos disse quando lá estive e corresponde àquilo que será o nosso comportamento aqui no Parlamento. Obrigado e peço desculpa de me ter alongado um bocadinho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sra. Deputada Hilda Araújo Novo.
Muito obrigada. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho Geral, os representantes da Associação de Pais e dos estudantes e também o representante dos alunos no Conselho Geral e pedir as minhas desculpas por chegar atrasada, mas tive outra reunião de qual só me libertei mesmo já, esta estava a decorrer. Não ouvi a intervenção inicial, mas o CDS tem a noção das necessidades de intervenção na escola, em várias áreas e da sua premência, pelo que, tal como disseram os meus colegas que interviram anteriormente, apresentamos de facto um projeto de resolução no sentido de haver uma intervenção urgente na escola. Nós não sabemos quais são exatamente os critérios que presidem às decisões do Ministério da Educação quanto às opções ou às prioridades das escolas que identificam como necessitando ou tendo prioridade nessa intervenção, mas não estando na nossa mão, neste caso na Assembleia da República, mas dada a inação do Governo, neste caso o Ministério da Educação, no âmbito das suas competências, e pese embora a boa vontade e a disponibilidade já aqui referida da Câmara Municipal de Ovar e até da Comunidade Intermunicipal, o único meio que temos neste momento a nosso dispor é alertar, fazendo uma recomendação ao Governo, e é isso que estamos a fazer, não só nós no CDS, mas também os outros parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Era pelo Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Deputado, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar esta delegação da Escola Secundária dos Mouris, que representa, no fundo, aquela que é a comunidade escolar e até mesmo o envolvimento que a comunidade escolar teve e tem tido na reivindicação, efetivamente, de obras para a Escola Secundária dos Mouris. O PCP teve a oportunidade de estar presente também na escola pelos seus eleitos locais e, naturalmente, que estamos solidários com todas as questões que aqui nos colocaram. Entendemos que as reivindicações são mais do que justas. Nós estamos efetivamente a falar da necessidade de garantir a uma escola pública todas as condições para que os seus alunos, mas também os seus profissionais, possam exercer as suas funções e para que os alunos tenham efetivamente aulas em condições de dignidade. Não é possível, no conjunto de condições que também foram aqui descritas, que o PCP teve a oportunidade também de verificar quando foi à Escola Secundária dos Mouris, efetivamente não é possível pedir-se que haja a qualidade que tem que haver, e já muito é o esforço feito pelos professores, pelos próprios alunos, que têm depois que aguentar um conjunto de situações no inverno e no verão que vão diferenciando, mas efetivamente aguentar um conjunto de situações em contexto até de sala de aula, que no nosso entender estas mesmas condições prejudicam também o processo de ensino-aprendizagem, e uma das questões que eu queria colocar é se não acham que a perda de alunos que tem existido na escola, e podia haver até a interpretação da questão do próprio sétimo ano, de estar ou não previsto que ele exista nesta escola, não é? Porque não está neste momento, mas se não acham também que as condições físicas que a escola tem é um fator que possa também afastar alunos de frequentarem a escola, porque de alguma forma o que também nos vamos apercebendo em visitas a várias escolas do país é que efetivamente os jovens querem ter aulas em escolas que estejam em condições, em escolas em que se tiverem frio possam ligar o aquecimento, em escolas em que não chova dentro das salas de aula, em que os pavilhões gimnodesportivos deem efetivamente para a prática desportiva e que, como acontece numa outra escola do Distrito do Porto, em que se um aluno, no caso de Paredes, em que um aluno se cair no pavilhão gimnodesportivo, o mais certo é efetivamente magoar-se, ou seja, os alunos querem ter essas condições, por isso eu pergunto se também não há aqui esta interferência deste fator. Pedia que especificassem, porque o projeto de resolução que o PCP apresentou coloca um conjunto de problemas que foram levantados no seguimento também da visita que foi feita à escola e da reunião que foi tida. Mas queria que especificassem esta questão das acessibilidades pessoas com deficiência, porque nós podemos falar dos jovens da escola com necessidades especiais, mas importa também aqui considerar até uma futura situação de poder haver uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida num determinado momento por uma situação concreta. E esta questão das acessibilidades eu pedia que especificassem se estamos a falar de rampas, se estamos efetivamente a falar até de quartos de banho adaptados, destas questões, do que é que estamos a falar. E pedia que especificassem também as condições existentes neste momento na unidade de multideficiência que a escola tem, para maior conhecimento também de um ponto de vista da intervenção que nós podemos fazer. Eu queria colocar aqui aquela que é a posição de fundo do PCP em relação a estas matérias. Nós entendemos que a requalificação do parque escolar, e é do parque escolar que estamos a falar, não da empresa parque escolar, ou seja, a requalificação das escolas públicas, no nosso entendimento, é da responsabilidade primeira do governo. Nós podemos naturalmente falar do recurso aos fundos comunitários e achamos que eles devem ser utilizados, mas nós entendemos que o governo tem uma responsabilidade, efetivamente, de garantir a manutenção e a requalificação das escolas públicas, e é nesse sentido também que nós
Senhor
apresentamos,
deputado, penso só que tenta abreviar,
mesmo para terminar, o projeto de resolução que apresentamos, em que o Governo proceda à resolução dos problemas urgentes, mas que programe também uma intervenção de fundo, estudando aquelas que são as necessidades atuais e as necessidades futuras da escola. Porque o recurso aos fundos comunitários depois resulta nisto, é que quando há dinheiro e fundos comunitários faz-se, e quando não há dinheiro nem fundos comunitários não se faz. E nós não podemos efetivamente, em intervenções estruturais, estar dependentes deste meio. É um instrumento que deve ser utilizado, mas não deve ser o instrumento único a ser utilizado, e eu não podia deixar de afirmar esta posição de fundo que o PCP tem sobre esta matéria, não só sobre a escola secundária dos Mouris, mas sobre todas as escolas do país, naturalmente. Muito obrigada, e obrigada pela disponibilidade por virem cá hoje.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu perguntava se os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas não tiverem nada a opor, eu aproveitaria também para fazer uma pequena intervenção em nome do Bloco de Esquerda, porque estando aqui neste papel de deputado piloto da audiência, depois ficava prejudicada a intervenção do Bloco. Serei rápido. Gostava de agradecer, agora em nome do Bloco de Esquerda, a presença. Gostava de agradecer também, na altura, a oportunidade que tivemos de reunir e de visitar também a escola, e acima de tudo de saudar a mobilização que a Associação de Pais e que os estudantes, a Associação de Estudantes e os estudantes como um todo, também têm conseguido proporcionar, desde o cordão humano, como a possibilitação destas visitas que têm sido feitas à escola, que são muito importantes para mostrar uma realidade que muitas vezes quem passa de fora não consegue perceber que existe. E da minha parte, em particular, a visita à escola foi muito elucidativa, porque os problemas de saneamento, os problemas que já aqui foram colocados, não é? De condições das salas, que suponho que tanto para professores como para alunos, não ofereçam o melhor conforto para aulas, as condições do edificado interior, as condições do piso, etc., foram realidades que foram possíveis constatar nessa visita. Daí, como sabem, também o Bloco de Esquerda, aliás, como muitos outros partidos, apresentou uma iniciativa legislativa, esqueci-me de informar inicialmente que elas serão todas discutidas na próxima reunião da Comissão de Educação, na próxima terça-feira. Devia ter informado isto inicialmente, porque consideramos que não faz sentido não haver um investimento neste equipamento. E estamos muito de acordo com esta ideia, que não basta haver uma reprogramação para depois cair umas migalhas para fazer apenas uma parte do que é preciso fazer. É preciso haver um investimento infraestrutural de fundo, porque senão estamos só a remendar e não estamos a resolver nada para o futuro. Nós conhecemos bem também aquilo que é a estimativa e o orçamento, por assim dizer, que tem da necessidade de obras, que rondará os 4 milhões de euros, e aquilo que o Bloco de Esquerda se compromete a fazer é que, tanto na Assembleia da República, seja com esta iniciativa legislativa ou com outras iniciativas, fazer força para que haja desbloqueio de verbas e para que haja investimento dessas verbas. Novamente, não numa lógica de pingar algumas migalhas, mas fazer uma intervenção de fundo e estrutural no edifício. E o mesmo faremos também no Distrito e no Conselho, porque sabemos que isto provavelmente envolverá negociações com a CIRA, envolverá também provavelmente a intervenção do município, nem que seja do ponto de vista de estabelecer alguma pressão, etc. E, portanto, também no Distrito e no Conselho faremos esse tipo de pressão e de intervenção para que se possa corrigir um erro que aconteceu no passado, que foi não mapear esta escola como um dos estabelecimentos prioritários para a intervenção, que se possa corrigir agora esse erro, e a correção desse erro tem que ser idealmente com uma intervenção de fundo no edificado. Esse também é o compromisso que deixamos aqui. Muito obrigado. Passava então, não havendo mais intervenções, passava para uma intervenção final. Não sei se é novamente o Fernando Cardoso que quer fazer a intervenção. Ok, 10 minutos.
Ok, estamos todos alinhados, eu julgo que é o resumo que eu faço aqui desta reunião, e julgo que estamos todos empenhados em que isto se concretize a bem da população dos Moris e de Ovar, nomeadamente às questões direcionadas pelo grupo parlamentar do PCP. Poderei tentar responder à primeira de alguma forma, sendo que não tenho uma resposta muito direta, tenho uma desconfiança que assim seja, mas não tenho a certeza, e será multifatorial o que estará por trás desta saída de alunos, este êxodo para os concelhos vizinhos. E pronto, por um lado, esta questão do parque escolar envolvente estar todo requalificado, quer em Espinho, quer em Santa Maria da Feira, quer em Gaia, que é um centro mais populoso e com mais instalações, mais escolha, o ensino privado, inclusive, e mesmo no Porto. Portanto, estamos muito próximos de tudo, e neste caso é mais fácil para os alunos se movimentar. Até temos a linha de comboio que facilita esta mobilidade para os concelhos vizinhos. Sendo que para Ovar não temos muita garantia que isso aconteça, o centro do município, que é curioso também. Portanto, ainda ontem estive a discutir isso com algumas pessoas, o que é que estará por trás desta saída. Portanto, um dos fatores será então o melhor equipamento que há em redor e a falta de equipamento na nossa escola. Mas também poderá aprender-se com o facto de haver poucas creches naquela freguesia, o próprio pré-escolar estar situado em freguesias de outros concelhos, e obviamente que há raízes que se criam, os miúdos crescem com miúdos de freguesias vizinhas, e facilmente em Paramos, que é uma freguesia que faz fronteira e já está a norte, estamos a falar mesmo na linha que faz fronteira, e portanto facilmente vão para o Conselho de Espinho. Isto é uma desconfiança, mas haverá muitas outras razões para este êxodo. Quanto às acessibilidades a pessoas com deficiência e quais são os problemas que enfrentam, e quanto à unidade de multideficiência, eu deixaria para o professor Rogério, se não se importar, para melhor esclarecimento.
Muito obrigado. Só para completar ainda este aspecto da concorrência que nós sofremos, ela é óbvia desde logo. Porquê? Porque o número de alunos que se vai perdendo ao longo dos ciclos, depois interfere na rede escolar. Isto é, a possibilidade de oferta que temos depois é um pouco indexada ao número de alunos que temos. Ora, uma escola que vai apresentando sucessivamente perda de alunos vai perdendo também a capacidade de ter oferta diversificada. Este é um drama crescente. Ora, num território com aquela dimensão, não é? Uma área que eu agora não consigo precisar, Arada, há pouco já me repetia, não é? Já, pelos vistos, já todos têm mais ou menos uma ideia da área do território. Isto é dramático. Ora, é evidente que estes meninos, com este lindo corpinho que aqui vêm, não é? Já que têm muito magistério de influência junto dos pais, quando chegam ao nono ano, quererem influenciar as opções e para onde querem ir. Pior do que isso é que os irmãos mais novos, mais facilmente, vão depois por arrasto, não é? Portanto, isto é uma perda em ciclo e em contraciclo. Não é? A natalidade aumenta ali, mas em contraciclo perdemos alunos. E as condições da escola provavelmente são, de facto, um fator aqui a ter em conta. Quanto à unidade de multideficiência que temos, aquilo posso dizer assim, peço desculpa, não é pejorativo, é uma adaptação. É uma adaptação que, de momento, até funciona na Flor Bela, que é uma escola do agrupamento, mas o ideal seria, então, já que é uma unidade de referência na zona, então fazer uma intervenção de fundo em que tivessem contemplados estes alunos para uma ampla integração, com as devidas condições que merecem. Não é? Porque com adaptações não é, de facto, aquilo, não é? Não são as condições ideais para dar resposta à integração pela qual todos pugnamos com dignidade. Não é? Obviamente que aqueles acidentes que acontecem onde existem pessoas, e maioria de razão existem adolescentes, até na fase de crescimento, de 15 em 15 dias, há variadíssimos alunos de muletas. O que é que acontece? Não temos acessibilidades internas. O procedimento é... Hoje, durante os próximos 15 dias, a turma Y vai trocar para a sala X por causa do aluno. Quando existem salas, não existem número suficiente para esse efeito. Portanto, os colegas andam com os seus colegas ao colo para subirem para o piso superior, para descerem. Professor, podemos ficar no intervalo, porque fica no intervalo, não é nada recomendável, não é? Por várias razões. Portanto, temos essas limitações. Agora, temos limitações transversais, porque temos problemas de saneamento tremendos. São questões de salubridade, que são muito antigos e são críticos. Temos um problema de linha de água, porque a escola foi construída sem respeito pelas linhas de água, que causam essa inclinação nos pavilhões e causam problemas pontuais com a rede de esgotos. E depois temos efetivamente as condições reais de trabalho diárias, que são precárias, e efetivamente quando estou a dar aulas naqueles dias de inverno, sejam de chuva ou de muito frio, os alunos levam mantas para as aulas, não é? Têm que se fazer acompanhar de mantas para terem as aulas. O aproveitamento fica necessariamente condicionado, não tínhamos ilusões. Se fizermos a crescer a isso uma população com algumas dificuldades do domínio socioeconómico, nós todos conhecemos as condições do Conselho de Alvar, e dentro do Conselho de Alvar, particularmente ao mesmo origem, não é? Ainda zona pescatória, uma terra de transição, é uma cidade administrativa, mas é apenas no mapa, de facto não é, muito dependente de um tecido empresarial ainda de índole familiar ou parafamiliar, sujeito às mais variadas condições dos mercados e da economia. Portanto, um pequeno sopro, uma pequena gripe nacional, ali são pneumonias tremendas, não é? Peço desculpa pela metáfora. E vivemos nestas condições periclitantes, não é? Portanto, este conjunto de circunstâncias e de realidades condiciona efetivamente a oferta que nós gostaríamos de ter do ponto de vista das condições materiais, justamente para responder à concorrência circundante, mas mais do que isso, para rentabilizarmos no dia-a-dia o potencial humano que temos, quer dos alunos, quer dos professores e necessariamente dos pais, que estão empenhadíssimos nesta questão, por maioria das razões, e muito bem. Portanto, nós já temos tudo nos documentos, não é? Eu penso que eles são ilustrativos, representativos, fazemos um levantamento, adiantamos já soluções. Eu tenho que sublinhar, em nome do Conselho Geral, não é? A atitude louvável da Câmara por se ter adiantado, não com retórica, mas com valores objetivos. E penso que essa é a grande janela de oportunidade que eu penso que deveria ser aproveitada, não é? E fico agradecido em nome do Conselho Geral, em nome da comunidade, do Conselho Geral representa a comunidade. Quero agradecer desde já a oportunidade para nos ouvirem. E pronto, agora ficamos à espera da ressonância também, que seja efetiva.
Muito obrigado, professor Rogério Pinto. Não sei se os estudantes querem também, num minuto, concluir o debate.
Queria só dizer... Queria agradecer por poder estar aqui e por nos terem ouvido e estarem todos de acordo connosco. E ainda falando das condições da escola, um exemplo muito prático, as nossas casas de banho. Nem são adaptadas para as pessoas que precisarem de outras necessidades, nem estão arranjadas o suficiente para nós próprios usarmos. A maior parte estão fechadas porque não têm essas condições, e nós olhamos para as outras escolas e têm casas de banho que até nós só nas casas de banho já temos inveja deles. Portanto, é só assim um pequenino pormenor das condições em que estamos, e por isso é que estamos preocupados e vimos cá. Obrigado.
Ah, pronto. De certa forma, só queria agradecer o facto de nos terem recebido.
Muito obrigado, então, mais uma vez a todos pela presença e pela documentação que também já nos fizeram chegar, e vamos mantendo o contacto, certamente. Muito obrigado. Obrigado.